Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
QGCast.
Isso mesmo, não somente o meu, mas esse é o nosso QGCast. Eu sou o CK.
Fala, galera do QG, aqui quem fala é o Melkor.
Olá, pessoal do QGCast, eu sou a fonoaudióloga Luciane Sagrelli.
Hoje aqui conosco temos o privilégio de receber a fonoaudióloga Luciane, onde vamos falar um pouco sobre o seu trabalho e também como essa profissão se encaixa dentro do universo de cinema, séries, novelas. E você pode acompanhar os vídeos dela lá no canal do YouTube e descobrir onde encontrar a rolha para fazer os seus exercícios de dicção.
Acerto.
Antes da gente começar, tem como você só refrisar, você falar de novo, porque esses dias eu acompanhei aqui no seu Face, você postou, e eu achei muito engraçado as perguntas que as pessoas te fazem. Aquela questão da rolha, eu já tô quase postando no meu Face também.
Sério, se eu soubesse que eu ia receber tanto e-mail, tanta pergunta, tá escrito na descrição do vídeo, as pessoas não veem. E aí eu já postei 350 vezes na página e sempre as pessoas não leem, é impressionante, não leem, entendeu? Eu tenho que ficar postando toda semana. O tempo todo.
Eu achei engraçado, mas você até usou de uma gentileza para quem ainda não conhece ou aqueles que estão chegando agora.
É sempre, sempre, sempre. Eu fiz até um vídeo que eu respondi isso. E eu, assim, eu recebo muito e-mail, sabe? As pessoas perguntando onde é que compra, se só pode ser a rolha. Sempre, é sempre isso. É disparado o vídeo que eu recebo mais perguntas. É justamente esse.
Que legal, bacana. Então fala um pouquinho aí do seu trabalho, da sua carreira, como é que é.
Eu me formei na UFRJ, né, aqui do Rio, sou carioca. Aí eu comecei em 2011 e terminei... Não, mentira, comecei em 2008 e terminei em 2011. Na verdade, assim, quando eu comecei na fonoaudiologia, foi meio que... Eu meio que caí de paraquedas, na verdade, eu não tinha muita certeza do que eu queria. Eu acho que como muita gente com 18 anos não sabe exatamente o que quer ainda, né?
Uhum.
Mas eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde e eu sabia que eu gostava muito da área da comunicação humana mesmo, entende? Então eu acabei indo pra essa área, mas assim, não tinha muitas pessoas que faziam fonoaudiologia, na verdade ninguém, pra falar a verdade, da minha escola, do meu pré-vestibular, não tinha ninguém, tinha só uma amiga minha, que é uma das minhas melhores amigas, que também é fono hoje em dia, mas só. E aí eu fui meio que de paraquedas, muita gente torceu o nariz, porque, ai, fono, mas, pô, fono faz o quê, sabe? Uma coisa assim, não tive muito apoio, meu pai achava que eu era médica, ele ainda não entendeu que eu sou médica. E aí eu tipo, ai, não é especialidade da medicina, sabe? Mas tudo bem. Mas aí fiz a faculdade, me apaixonei totalmente, eu acho que foi uma coisa que foi perfeita, sabe? Caiu perfeitamente. Podia ter dado errado, mas... deu muito certo e me identifiquei muito. E daí por diante foi só coisa boa, entendeu? Eu terminei, depois eu fui fazer a pós-graduação em voz, né? Eu me especializei na área de voz. Uhum. Foram mais 2 anos de pós, eu acabei, foi 2 anos atrás. É.
E nessa sua escolha da sua profissão, eu acho que você deve ter ouvido perguntas do tipo: poxa, mas isso dá dinheiro?
Ah, direto, o tempo todo. Então, na verdade, na faculdade mesmo eu escutei professores falando que não dava dinheiro, pra você ter ideia, assim, veteranos, era um show, assim, de estímulo, sabe, uma palestra motivacional diária, mas, na verdade, assim, dá dinheiro? Dá, mas você tem que ralar muito, entendeu? Realmente não é uma profissão, tem profissões que você já sai da faculdade, você já consegue meio que ganhar relativamente bem logo de início, mas não é o caso da fono. Eu diria que não é o caso de nenhuma área da saúde, sabe? Se você Sim. quer trabalhar com saúde, você tem que começar sabendo que você vai começar ganhando muito mal, que você ainda não tem nome, você não tem cliente, senão não tem nada, entendeu? Então você tem que ter muita paciência e muita perseverança.
E você investe muito dinheiro nisso também, né?
Muito, e o retorno às vezes não é a altura, sabe? Dá um desânimo mesmo. Muita gente desiste, eu digo isso não só na fono, sabe, tudo, fisioterapia, psicologia, odonto, então, que gasta muito dinheiro com material, sabe, eu acho que tem uma evasão muito grande, infelizmente.
É que no começo é difícil, né? Então só não pode desistir, né?
Exatamente, é muito difícil mesmo, assim, mas você tem que gostar muito, muito mesmo. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu penso que quando a gente faz realmente o que a gente gosta, o resultado vai surgindo. Parece clichê, mas já acontece, né? Eu acho que as coisas vão, uma coisa vai atraindo a outra, né?
E hoje você atende no Rio de Janeiro, né?
Isso, no Rio de Janeiro.
Na Barra da Tijuca, certo?
Não, eu atendo na Tijuca. Tem na o Tijuca. Bairro da Barra da Isso, o bairro é Tijuca mesmo. Tem a Barra da Tijuca e a Tijuca, né? O consultório que eu atendo fica na Tijuca. E eu também faço atendimento domiciliar, dependendo do caso, entendeu? E dependendo, também atendo pelo Skype. Eu comecei também a fazer um trabalho ano passado por Skype, porque por causa dos vídeos eu comecei a ter uma procura de pessoas de fora do Rio, entendeu? Então, eu já atendi gente do Amazonas, sabe? Pra você ter ideia, assim. Uhum. Eu acho que a fonoaudiologia é uma profissão muito nova. A fonoaudiologia, ela foi regulamentada tem pouco mais de 30 anos, sabe? Então, é uma profissão jovem, né? O tempo tem a medicina, sim, né? Então, muitas pessoas não sabem o que o fonoaudiólogo faz. Não fazem ideia. Ah, trabalha com gago, né? Nossa, não dá pra gente ir no churrasco de família. Ah, meu primo é gago. Sacana. As pessoas não sabem falar isso só. Aí eu fico triste. Porque as pessoas sabem isso, é a única relação que as pessoas têm é com gagueira, porque falta informação, sabe? Então, na verdade, o canal surgiu também muito com esse propósito. Uhum. Poxa, eu quero que as pessoas entendam o que que eu faço, porque eu não aguento mais explicar toda vez, né? Que, tipo, o fonoaudiólogo não é médico, que não se resume a gagueira, não se resume a criança, entendeu? Muita gente pensa isso, né?
Sim, existem outras áreas, né?
E as pessoas não sabem mesmo, né?
Na nossa pesquisa aqui, falou que existem 11 especialidades reconhecidas de fonoaudiologia. Como é que funciona isso? Eu sabia realmente, já tinha ouvido falar sobre fono, fica mais fácil, né, do que falar o nome inteiro. Mas eu não sabia que tinha especialidades, vamos dizer assim, segmentos assim, dentro da fonoaudiologia.
Tem bastante. Eu acho que recentemente eles até reformularam isso no conselho, acrescentaram novos segmentos, né? Mas tem muito. É porque a fonoaudiologia, uma coisa que eu gosto muito nela é que a gente pode trabalhar com coisas totalmente diferentes, sabe? A gente pode trabalhar com a área de audiologia, né? Fazendo exames auditivos, na parte de prótese auditiva, que é totalmente diferente do que eu faço hoje, né? A gente pode trabalhar com voz, parte de preparo vocal, tratar nódulos, fendas. Com reabilitação também de paciente com câncer de cabeça e pescoço, aí já entra para a área hospitalar, entendeu? Por exemplo, o Lula fez tratamento com fonoaudiólogo, né? Ele teve câncer na laringe, prejudicou muito a voz dele.
Ah, isso é verdade.
Então, tem também, por exemplo, teve um técnico, acho que foi do Vasco, uns anos atrás, que teve um AVC. Ele já tá até bom já, ele já voltou a atuar. Mas ele também ficou com problema na linguagem. Aí também foi para essa área hospitalar, entendeu? Tem área educacional na escola, né? Crianças com dificuldade de aprendizagem, dislexia. Enfim, tem a saúde coletiva. Né? A fonoaudiólogo trabalha também com amamentação, com aleitamento materno. Trabalha com um recém-nascido, né? Para você ver como é divergente o negócio. A gente trabalha com muita coisa diferente, né? Foi crescendo também ao longo do tempo, né? Eu acho que inicialmente era muito focado em linguagem, né? Era realmente da gagueira, que todo mundo sabe, mas com o tempo foi expandindo, né? A gente hoje em dia pode trabalhar em escola, em teatro, TV, hospital, empresas também, porque a gente trabalha muito com oratória para advogado, jornalista, entendeu? Então é bem interessante. Por isso que eu acho que arranjo vários tipos de pessoas diferentes, né? Dependendo do que você preferir, você pode trabalhar com coisas muito distintas, né?
Sim. O leque de especialidades são bastantes, né?
Muito, é bem grande mesmo.
Quando a pessoa se forma, ela consegue já entrar assim, direto assim, no mercado? Eu pergunto isso por causa da crise hoje que assola o país, né?
Assim, o que eu percebo, por incrível que pareça, é que tem muito trabalho para fonoaudiólogo, sabe? Eu, particularmente, logo que eu me formei, eu não tinha nenhum registro de fono ainda e eu já tinha uma oportunidade, entendeu? E oportunidade tem muita. O que não tem é... Como é que eu posso falar isso? O que não tem é uma boa remuneração, eu diria, entendeu? De início, existem muitas clínicas. Eu mesmo já trabalhei, logo que eu me formei, clínicas de fonoaudiologia, psicologia, enfim, especialidades, né, da saúde, que trabalham com planos de saúde, por exemplo. Aí você meio que subloca o espaço e você atende os pacientes do plano. Isso acontece muito, certo, entendeu? tem, por exemplo, pode trabalhar com audiologia ocupacional, fazendo audiometria e tudo, mas tem bastante trabalho. Eu acho que ainda continua tendo muito trabalho, mesmo com a crise. O que não tem, dependendo do que você estiver esperando, é uma boa remuneração de início. Porque você trabalhar para os outros, você sempre vai ter oportunidade. Agora, quando você quer trabalhar para você mesmo, é que você sente a crise de perto, entendeu?
Você falou sobre registro em conselho, né? A prova, sim, tem uma prova, como é que funciona? É tão difícil, por exemplo, quanto a de OAB? Advogado, OAB, ou é mais fácil? Como é que você acha?
Não. Na fonoaudiologia, não. A gente se forma e aí a gente leva a nossa documentação, né? O certificado, diploma, enfim, todos os documentos necessários lá no conselho regional, né? No caso. E aí a gente já consegue ter, já tá registrado, que demora um pouquinho, sabe? Tem uma certa burocracia. Mas a gente não precisa fazer prova, não. A gente, estando formado, graduado na faculdade, a gente já consegue exercer. Só que tem que ter o documento em dia, né?
Qual que é o perfil que a pessoa tem que ter hoje para poder começar a estudar fonoaudiologia?
É, eu acho que para você ser fonoaudiólogo, primeira coisa, você tem que ter muita paciência, sabe? Porque a gente está lidando com um ser humano, né? Muito complexo, a gente não pode ver só a patologia do paciente, né? A gente tem que pensar que o paciente é um ser humano como um todo, que tem uma série de problemas, uma série de questões. Então, e trabalhar com pessoas é difícil, né? Você tem que entender a pessoa
muito.
Muito, né? Então tem que ter uma empatia muito grande, tem que ter paciência, tem que ter muito cuidado e tem que gostar de cuidar do outro. Eu acho que isso é o principal. Porque a gente cuida do outro, né? A gente reabilita, a gente trata, a gente aprimora o que a pessoa já tem. Então, a gente realmente pode mudar uma vida, entendeu? Eu falo isso assim, parece que é óbvio, mas é. A gente melhora,
isso é verdade.
A gente muda a vida da pessoa. A pessoa tá apostando lá todas as fichinhas na gente e a gente tem que mostrar um resultado. Então, eu acho que, basicamente, isso. Gostar de cuidar do outro e ter muita paciência, entendeu? Porque demora. É uma terapia, né? A gente normalmente não prescreve remédio, por exemplo. Então, demora, assim, né? Pelo menos a médio e longo prazo. Não é uma coisa imediata. Tem que ter muita dedicação também do paciente, né? Acontece muito, assim, da gente dar o nosso melhor, mas o paciente não corresponde. Aí não dá pra fazer milagre.
E de todos os pacientes que você já atendeu, teve algum, assim, em especial que chamou sua atenção?
Teve sim. Tiveram alguns, assim, sempre tem várias histórias, né, pra que a gente lembra, mas tem uma paciente em especial que eu lembro muito, eu sempre vou lembrar, que ela foi a minha primeira paciente particular mesmo, minha, né, sem ser dos outros, assim, que eu atendia. E ela já até, ela faleceu ano passado, inclusive, era uma senhorinha que teve um AVC, e eu atendi ela na casa dela, né, ela tinha dificuldade de se locomover, eu ia na casa dela toda semana, e eu me afeiçoei muito a ela, porque ela era muito querida, sabe, ela tinha uma história de vida muito legal, e esse ao mesmo tempo era triste, porque você vê que como a ausência de saúde pode afetar a vida de uma pessoa, né, como ela ficou diferente depois que ela teve esse AVC, e eu tentei, né, todas as maneiras, pelo menos, melhorar a parte da comunicação dela. Foi muito legal. Ela era costureira e eu levava... Ela adorava fazer vestidos de festa. E aí eu levava umas, sim, revistas de noiva pra ela, porque aí a gente fazia exercícios em cima disso, entende? Do interesse dela. É, era muito legal, assim. E aí ela me marcou bastante. Acho que eu sempre vou lembrar dela.
E teve algum caso, assim, também que foi, assim, realmente difícil, que foi um baita desafio pra você?
Eu tinha um paciente que ele tinha uma distrofia muscular. Então ele tinha, por exemplo, a musculatura dele era toda muito hipotônica, muito fraca, sabe? E isso afetava a fala, sim, dele também. Ele tinha uma voz muito nasalada. E aí ele tinha uma ressonância muito ruim, a voz, a dicção dele era... tudo era alterado por conta dessa distrofia. Foi realmente um caso muito difícil, assim, dentro da perspectiva dele, deu pra melhorar bastante. Mas foi uma coisa que, de cara, assim, me assustou um pouco, entendeu? Porque a gente fica sempre preocupado, né? A gente quer dar o melhor prognóstico possível.
É, isso é verdade. E ainda mais lidando com pessoas, né? Mexe até na parte emocional dela, né?
Nossa, mexe muito. Assim, a quantidade de gente, assim, que eles apoiam mesmo todas as suas fichinhas deles na gente. E a gente, às vezes, eu não vou mentir, né? Então eu tenho que dizer, olha, você vai melhorar até certo ponto. Mas depois daqui, dificilmente você vai ver melhora. E nem todo mundo recebe uma notícia dessa bem, né? Então, por exemplo, eu já atendi advogados. Advogados que davam aula em faculdade tiveram AVC, por exemplo. E ficaram com a fala muito comprometida, não conseguiram mais dar aula, tiveram que se afastar. Então, imagina como a vida da pessoa muda, né? E a pessoa quer voltar para a vida dela, e nem sempre isso é possível, né?
Ela tem que se adaptar, na verdade, então, né?
É, a gente vai, a gente trata, melhora o máximo que dá para melhorar, mas nem sempre é 100%, né?
Já teve algum caso, assim, de a pessoa falar assim, olha, a minha voz é assim, só que eu gostaria de falar assim, tá?
Já aconteceu. Muita gente, muito homem procura porque fala que acha que a voz tá muito, muito aguda. Isso uhum. acontece muito, assim, e bastante. Ah, eu quero deixar minha voz um pouco mais grave. É porque às vezes, eu, sinceramente, às vezes eu não entendo muito bem o que, que a pessoa tá esperando. Porque às vezes o homem já chega, ele já tem a voz muito grave. Então eu fico, gente, mas o que, que ele quer deixar mais grave? Entendeu? Eu não sei se dá. Exatamente. Porque eu acho que tem essa cultura de que o homem tem que ter a voz do Cid Moreira.
Muito obrigado a todos. Boa noite.
Senão não, né? Não, exatamente, eu acho lindo, mas também tem vozes mais agudas, masculinas, que são bonitas, não precisa, né? É, isso acontece.
As pessoas têm que se aceitar um pouco mais.
Exatamente, eu acho que não dá pra mudar drasticamente, sabe? Dá pra mudar, dá pra melhorar, tem casos que precisa mesmo, mas aquela coisa drástica, pra quê, sabe? Eu acho que, e nem é saudável. Você falar muito grave não é saudável, sabe? Então a gente nem recomenda, na verdade.
Mas é engraçado.
É, pois é. E tá tendo uma música agora, não sei se vocês conhecem, é uma coisa maravilhosa, assim.
Não, é um músico. Já sei.
Qual, é. Qual música?
Taca, 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 taca lá,
sei o quê. Isso. E aí você vê, e aí o cara faz uma voz muito grave. Aí a quantidade de comentário que eu tenho nos vídeos, ah, eu quero ficar com a voz igual a do MC tal. E o que tem de pré-adolescente, sabe? Que aí olha essa voz, eu quero ter essa voz. E o garoto, pô, tem 12, 13 anos, ele não, sabe? Não é o momento pra pensar nisso, né?
Você acha que a gente consegue deixar o Walter com a voz do Arnold Schwarzenegger?
I'll be back.
Nossa!
Aí depende, a gente tem que ver uma coisa, a voz do Arnold, o original é feia pra caramba, mas o dublador já é o contrário, a voz do dublador é aquela voz bonita, chique, da hora.
É, às vezes acontece isso, né, você gosta mais da dublagem do que da voz do ator de verdade, né, a gente tá tão acostumado e acha tão, né... Aí quando você vai ouvir a voz do cara, a voz dele é bem grave, né? Bem, bem, bem grave mesmo, do ator.
Então se for tentar deixar, deixa a voz do dublador.
Não, mas não dá, é impossível. Você não viu aquela voz que é impossível? Sua voz é feia.
Ah, que chato.
Ai, que horror, eu falei isso.
Você acabou de falar.
Aí vai botar lá entre aspas, eu falo de óleo, Luciano Sagrante falou que minha voz é feia e que eu nunca vou ter a voz igual do Arnold Schwarzenegger. Destruidora de sonhos.
Colocou no Facebook, lágrimas.
Deprê agora.
Aula, né?
Luciane, você falou de muita gente através do seu YouTube perguntando, falando sobre eu quero mudar minha voz, eu quero ficar com a voz do cara do Bum Bum Granada, pelo amor de Deus. Mas como é que surgiu a ideia sua de criar um canal falando sobre o seu trabalho?
Bom, então, na verdade surgiu muito com meu namorado, porque ele trabalha até hoje com produção de vídeo para internet. E ele tava trabalhando na empresa, não sei se vocês conhecem a Parafernália. É um canal de... É, isso, ele trabalhou durante muitos anos lá. E aí, tinha um contato direto com vídeo de YouTube, né? Com, uhum. Enfim, o trabalho em geral do YouTube. Que eu, particularmente, não tinha a menor noção, entendeu? Eles acabaram de me formar. Aí ele, por que você não cria um canal no YouTube de fono? Pra divulgar a tua profissão, pra você se divulgar, pra te estimular a estudar, entendeu? Eu acho que seria muito legal. E não tinha ninguém que fazia isso, sabe? Na área de saúde, era tudo muito novo, né? Hoje em dia você tem Instagram, por exemplo, várias nutricionistas que fazem isso, educador físico, mas na época não tinha, sabe? E aí eu relutei muito, morria de vergonha, porque você bota a cara a tapa, né? Então, você tá falando aquilo ali, acho que com qualquer profissão, sempre vai ter alguém pra te questionar, pra dizer que você tá errado, pra dizer que você não é bom, né? Então, assim, eu ficava, não quero. E aí mas eu resolvi criar, eu senti que, vamos lá, se ficar muito ruim, eu apago e finge que isso nunca aconteceu. Aí eu fiz o primeiro vídeo e tal, e comecei a fazer. Isso foi há 3 anos atrás, assim. E eu comecei a ter uma recepção muito boa, sabe? Porque, enfim, eu percebi que tinha uma carência muito grande de informação de saúde na internet dessa forma, entendeu?
Você teve, assim, bastante retorno de pessoas, poxa, gostei, me ajudou, obrigado.
Tive muita, é muito legal, eu vou te falar que essa é a melhor parte, é uma recompensa, assim, sério, às vezes, que acho que dinheiro não traz, juro, é uma coisa muito legal, eu já recebi cada mensagem, assim, de ficar arrepiada, sabe? Tipo, de pessoas, assim, eu recebi uma mensagem uma vez, de uma mãe, de uma criança que morava, não lembro aonde, numa cidade muito pequena que não tinha fono. E aí ela viu um vídeo meu que era sobre o fonema R. E aí ela ajudou, tipo, ela disse que o meu vídeo ajudou muito ela, que ela não tem acesso a fono, mas que a filha dela estava melhorando muito só com o que ela estava fazendo, entendeu? E aí eu achei aquilo super legal, sabe? Assim, porque às vezes a pessoa só precisa de um toque e a pessoa já, é isso, e aí ajuda, entendeu?
O pessoal pedindo determinados exercícios, mas a gente sabe que é algo que você não pode passar, porque precisa ter esse acompanhamento.
Exatamente, é. Então, eu falei antes, agora, que a melhor coisa são os comentários positivos, né? A pior coisa é justamente isso, entendeu? Essa é a parte ruim de fazer esse canal, porque eu recebo a maioria dos e-mails e comentários que eu recebo é inbox, até no meu Facebook pessoal mesmo, as pessoas me mandam inbox pedindo exercício como quem pede receita de bolo, sabe? Mas não é assim que funciona, entende? Inclusive, hoje em dia, de, sei lá, 6 meses pra cá, eu comecei a ter até um cuidado muito maior com isso, porque os exercícios, eles não funcionam da mesma forma pra todo mundo. Não funcionam. Cada caso é um caso, sabe? Às vezes, faz um exercício tal pra não ficar com a voz rouca, mas aí funcionou num paciente, no outro não funcionou. Porque cada um é cada um, entende? Então,
Você tem que ver o paciente, né?
Claro,
tem que conhecer, entendeu? O paciente.
Já me mandaram foto em e-mail, sabe? Eu te mandei um áudio da minha voz, vê aí minha voz e diz que exercício que eu tenho que fazer. Não é assim que funciona, sabe? Já mandaram...
Nossa,
bastante já. Ouve aí pra mim. Ainda fica um pé da vida quando eu não respondo ou quando eu digo que não é assim que funciona, né? Então, porque não é mesmo. Eu preciso ouvir, ver a pessoa, enfim, não é assim, né? E pode causar problemas, sabe? Fazer exercício de maneira errada pode... ter um efeito contrário, porque a gente tá lidando com músculo, né? Então é que nem você ir pra academia, malhar, sem supervisão de ninguém, sem nunca ter feito isso.
Ou então, realmente, você passar um exercício pra pessoa por e-mail e esperar que ela faça sozinha.
É exatamente isso. Pô, me manda aí, manda um inbox pra pessoa, faz uma série pra mim aí, eu quero ganhar massa. Você nem sabe quem é a pessoa, você não sabe se ela tem dor nas costas, você não sabe nada. Tem pressão alta, então é basicamente isso com a fono também. Você tem que ver o histórico da pessoa, o que funciona melhor pra ela, como ela executa aquele exercício. Então não é uma coisa assim que, me passa, né? Não é simples assim.
Tivemos aí, Luciane, o primeiro congresso online para locutores brasileiros. Como foi a sua experiência? O que você sentiu de fazer parte desse evento?
Eu achei muito legal. Eu achei muito legal ter sido convidada também. O Gilmar, que é o locutor responsável, né? Ele me mandou um e-mail perguntando se eu gostaria de participar. E eu amei, porque é justamente a área que eu gosto de atuar com voz, né? E foi muito legal. Ele me mandou também uma pauta com umas perguntas dos locutores, né? E aí eu ia respondendo a pergunta de cada um. E aí eu percebi também o que eu falei já no início, né? Que tem carência, muita carência de informação com relação à saúde vocal, com relação à dicção. Eu acho que as pessoas não têm muita informação mesmo. Então existe uma sede de informação, sabe? Então as perguntas eram todas muito bem pensadas, eram perguntas bem interessantes. E que não serviam só para locutores, eu acho que serviam para todos os profissionais da voz. Isso eu achei bem legal, eram coisas bem abrangentes.
Eu acompanhei, ficou muito bom e parabéns, viu?
Obrigada.
Tá vendo? Você tá ficando famosa.
Super.
Ainda bem que a gente já garantiu o nosso aqui, né?
Já gravou agora, porque depois... deve ficar mais difícil.
Vou fazer o QGCast aqui, deixar guardado, porque daqui a alguns anos, olha, só pagando só.
Ah, até pra... Poxa, que consiga divulgar bem a profissão assim também, né? Porque daqui a alguns anos eu quero que ninguém mais me pergunte só sobre gagueira, que as pessoas saibam realmente o que, que o fonoaudiólogo faz, né? É só isso.
Bom, então falando agora um pouquinho aí da profissão fonoaudiólogo dentro do universo cinematográfico, eu não sei se você tem, assim, muito conhecimento, mas teve uma entrevista pro site O Globo e uma fonoaudióloga, ela disse que ela cuida, na verdade, das vozes dos artistas. E ela afirmou que em apenas 3 sessões ela conseguiria engrossar a voz do Anderson Silva. Você acha que isso é possível mesmo?
Cara, eu acho que isso depende muito do caso, depende do empenho dele também, do que tipo de exercício ela tá pensando em fazer. Eu não sei te dizer se com 3 sessões você já consegue deixar a voz dele grave. Isso aí realmente, eu acho que conseguiria melhorar sim, porque às vezes a gente precisa só mudar a perspectiva, entendeu? Começar a passar os exercícios pra ele, ensinar onde colocar a voz. Às vezes, assim, você ensinando o que, que a pessoa tá fazendo de errado e a pessoa se perceber, às vezes é tudo que ela precisa, entendeu? Tá, então é isso. Poxa, eu vou treinar, então aí, 3 sessões, dá quase 1 mês, porque é uma sessão por semana, normalmente. Já dá, de repente, pra dar uma melhorada, assim. Não diria fazer milagre, mas melhorar, sim. As pessoas comentam muito isso no vídeo. Ah, esse é o meu vídeo da voz grave, né? Tem que mostrar pro Anderson Silva. Marco Anderson Silva. Tem vários comentários, assim. Muitos.
Você sabe que a gente agora tá seguindo, assim, os seus vídeos, que a intenção é a gente ficar 100% na voz, né?
Ah, que bom. Então acompanha mesmo, vê? Vai vendo. Qualquer dúvida, pergunta.
Ah, e tira uma dúvida. Como é que você faz esses tratamentos via Skype? Como é que isso funciona?
Já fazendo com já querendo marcar consulta aí.
Não, eu achei interessante.
Então aí, o que que acontece? Não é todo mundo que pode fazer esse tipo de tratamento, né? Depende do caso, porque tem casos que você tem que estar lá pessoalmente com a pessoa, né? O que eu penso é assim, tem pessoas que me procuram com as vozes saudáveis. Ah, eu não tenho nada na voz, mas eu quero melhorar a minha dicção. Eu quero falar, o assunto que eu falo pra dentro, que eu falo muito baixo. Ah, não sei o que. São coisas assim, esse tipo de trabalho, eu acho que é viável fazer via Skype, entende? Mas depende do tipo de trabalho, porque, sei lá, eu não vou pegar um paciente com um câncer de laringe, entendeu? Que precisa fazer, que eu preciso estar junto dele, eu não vou fazer isso por Skype, né? Então, depende muito do caso. Sim. Mas eu gosto de partir do princípio que a pessoa tá com as cordas vocais saudáveis, entendeu? E aí a gente vai aprimorar. Não, o que pode fazer também é misturar, já aconteceu assim, de eu atender 2-3 sessões presencial e depois partir pro Skype, entendeu? Isso também é viável, também é interessante, mas não é realmente todo caso que dá pra fazer por Skype, não tem como.
Não, então eu só tô perguntando que às vezes a gente também tem ouvintes que tá lá, exemplo, em Natal, tá em Espírito Santo, então sim. Se alguém mandar algum e-mail, então você já sabe.
É, não, mas é bem tranquilo de fazer. Agora, a pessoa também tem que se dedicar bastante, né? Tem que... É tudo como se fosse realmente no consultório, né? Então tem que ter um compromisso.
Não sei se você acompanha tanto esse cenário de HQs, de histórias, games. A gente teve duas personalidades conhecidas que fizeram dublagens para jogos. Um foi o Roger, do Traje Rigor, que fez pro Battlefield Hardline, e a Peach, que fez para Mortal Kombat X. Os dois basicamente ficaram muito ruins. Aí vem a grande questão. O que um fonoaudiólogo, nesse caso, dentro desse cenário de dublagem e tal, poderia ajudar? Como ele funcionaria para melhorar, porque ficou ruim demais os dois? Eu acho que o Roger até passaria um pouco.
Meu Deus, não, e eu fiquei assim, eu sou muito fã do Mortal Kombat, sabe? Eu joguei a vida inteira, e aí isso foi um banho de água fria. Tipo assim, mas eu jogava quando eu era mais nova, assim, eu nem sabia que existia filha da Sonya com Johnny Cage. Isso pra mim foi um babado, porque eu não sabia nem que eles tinham uma filha.
Babado.
Porque eu jogava quando eu era criança, sabe? Eu jogava no Nintendo 64, não existia essa personagem da Peach ainda, mas aí, enfim. Eu gosto, assim, eu acho legal. O do Roger eu não tava muito familiarizada, não, mas o do Mortal Kombat eu
tava bem, bem familiarizada, assim. Eu acho assim, são tantas coisas que eu não sei nem por onde começar, sabe? Deixando bem claro que eu admiro muito a Pitty enquanto cantora, eu adoro as músicas dela, eu acho ela ótima. Mas eu acho.
Eu também.
É, sim, né, sim. Então, mas assim, pra não achar que eu tô falando, não é ela, mas eu acho que, gente, ser dublador é uma profissão, sabe, as pessoas, isso acontece muito aqui no Brasil, não sei porquê, que as pessoas parece que banalizam a profissão do dublador, parece que qualquer um pode fazer, e não é verdade, existem cursos, não, né? Eu gosto de pensar assim, que todo dublador é, de uma certa forma, um ator, mas nem todo ator é dublador também, né, e que dirá outros profissionais, cantores, artistas, as pessoas têm mania de botar gente famosa, aleatória, pra dublar desenho animado, pra dublar coisa, porque, ah, vai chamar público. Eu não acho maneiro, assim, eu não acho legal, sabe? Eu acho que tem uns dubladores muito competentes que ficam sendo deixados de lado, porque não tem, não são famosos, eu diria, entendeu?
Então, nesse caso, você acha que não é nenhum problema de dicção, seria mais problema de colocação artística, então?
É, eu acho que começa por aí, ela não é uma dubladora, até onde eu sei, só se eu tiver por fora, entendeu? E até onde eu sei, ela também não é atriz, né? Eu acho que, mas partindo do princípio, vamos só analisar ela. Eu acho que faltou muita intenção no personagem dela, entendeu? Eu acho que quando você vai fazer uma dublagem, seja de videogame, seja de desenho, de filme, você tem que pensar no personagem. Você não vai só ler as frases que te deram, né? Quando ela fala, sim, poxa, que vai equalizar a cara do... Nossa, gente, sério. Mas enfim, eu acho que tem que pensar um subtexto, tipo, que personagem é esse? Qual é a intenção dele? Por que que ela é sarcástica desse jeito? Por que que ela responde com tanta dureza quando as pessoas falam com ela? Qual é a história dessa personagem, sabe? Ah, se você pensar, mas eu não tenho essa informação. Então você cria, entendeu? Você tem que pensar, tudo que você fala tem que ter uma intenção. E eu acho que faltou isso. E eu diria também que a entonação, né? Eu acho que a entonação ficou meio esquisita.
Tinha que ter um acompanhamento, na verdade, de uma fono, né?
Com certeza, eu tinha que trabalhar a entonação, principalmente, a melodia, tinha que adequar. Porque às vezes a impressão que dava é que tinha alguém por fora fazendo essa dublagem de brincadeira, sabe? Porque não parecia nem sincronizado, parecia que assim, ah, vamos brincar de dublar? Vamos.
Uma curiosidade que a gente tem também, você que é uma profissional fono, quando você assiste um filme, uma série, um desenho, quando você assiste alguma coisa, você ouve aquela voz com aquele ouvido assim de profissional, poxa, mas poderia melhorar tal coisa ali? Ou você, assim, é totalmente desencanada assim?
Não, eu presto atenção. Na verdade é mais forte que eu não consigo não prestar atenção, sabe? A não ser... Assim, principalmente quando é uma coisa gritante, eu presto atenção, sim. Lembra a novela que teve aquela Verdades Secretas? Teve ano passado, que foi uma febre, era a novela das 11, e aí tinha uma atriz, na verdade uma modelo, a Alessandra Ambrosio, que foi, eu nem sabia que ela era atriz, né? Aí foi fazer novela e tal, e a dicção dela era muito ruim, eu não consegui prestar atenção em outra coisa, sério, eu não consegui, a cena morreu. Então assim, eu fico prestando atenção, eu não consigo assim ficar totalmente, sabe, de fora, não dá.
Mas quando você vai no cinema assim, dá pra dar aquela relaxada.
Ah, também, não, né? dá, também eu não fico julgando também, né, tipo, nossa, que coisa horrível, mas assim dá, eu gosto de analisar também, até pra usar pra trabalho mesmo, né, eu acho legal.
Tem algum filme ou série específica assim que você gosta, que você acompanha?
Ah, tem várias. Tem um monte, assim. Eu gosto muito de assistir série. Ah, eu gosto de ver Game of Thrones. Gosto de ver The Walking Dead. Também tem muita série de humor que eu gosto. Eu gosto de... aquela How I Met Your Mother, Friends, The Big Bang Theory. Isso tudo eu gosto, isso tudo eu vejo.
Olha só, seja bem-vindo ao mundo nerd.
É, pois é, eu acho que eu tô virando nerd, sabia? Eu não era, mas eu percebi que eu adoro coisa de super-herói, filme de super-herói. Tipo, esse ano, assim, todo filme de super-herói que lança eu vou assistir, sabe? Eu tô... Acho que eu tô virando uma nerd.
Seja bem-vindo ao nosso mundo.
Isso. Isso aí.
Daquele filme da Lisbela e o Prisioneiro, quando os atores eles têm que fazer, eles são cariocas, mas eles têm que fazer um sotaque diferente, um sotaque baiano.
Isso.
Como é que você explica todo esse processo de mudança, assim, da voz da pessoa?
É, isso é um trabalho bem difícil de fazer mesmo. Inclusive, não é todo fonoaudiólogo que trabalha com isso, né? A gente tem fonoaudiólogos que trabalham mesmo com a parte de sotaque, né? Então, não, que eu posso te dizer? A gente tem que trabalhar muito a melodia da fala, né? E alguns fonemas específicos que mudam muito de um lugar para o outro, né? Eu, por exemplo, quando eu penso em trabalhar um sotaque, eu penso assim, em focar muito no R e no S, por exemplo. Porque o R e o S mudam muito de um lugar para o outro, né? Então, a gente treina mesmo, faz exercícios que você tem que falar. Por exemplo, vou falar igual o gaúcho, né? Então, você vai falar ar, er, ir... Or, você, é um R diferente do R do carioca, que é ar, er. É, tipo, até o ponto de articulação biscoito. É diferente. Biscoito, é. Biscoito. Então é o X, o som do S do carioca é X, né? Mas pro gaúcho, por exemplo, não é. Então a gente tem que primeiro trabalhar os fonemas que são diferentes, entendeu? Por exemplo, o A, as vogais mudam muito. É, sei lá, se eu falar assim, Ana, o nome Ana, eu como carioca, é de um jeito. Se de repente o paulista vai falar Ana, Ana. É um pouquinho diferente, você vê que tem mais nasalização, entendeu? Então a gente trabalha os sons nasais e trabalha também a melodia da fala, que é outra, né? A entonação muda totalmente. Mas aí, geralmente também, quando o ator já é bem mais calejado e já fez muitos personagens, por exemplo, o Tony Ramos já fez muitos tipos diferentes, ele fez grego, ele fez indiano, o cara já fez tudo. Então eu acho que pra ele deve ser mais fácil, entendeu? Quando pega um ator que já tem uma experiência, né? Ele já sabe até por onde começar, assim, fica mais simples.
Tem um caso que eu achei bem legal, que é até do Wagner Moura lá, que ele foi fazer a Tropa de Elite, o trabalho que fizeram de fono com ele, pra ele ter, assim, uma tonalidade até um pouco mais grossa.
Mudou muito, mudou até o estilo de
narrativas.
Falar. É muito difícil, você tem que agregar o trabalho do preparo vocal, né, de você trabalhar em cima do personagem, quem é esse personagem, por que que ele fala assim, porque não é só a regionalização, né, tem também a personalidade daquilo que você tá querendo passar. É tanta coisa pra trabalhar, primeiro tem que trabalhar em cima do personagem, da intenção dele, do que ele é. E aí você começa a agregar o sotaque nisso. Porque eu acho que pro ator é até um pouco difícil também você decorar um texto, entrar num personagem tão preocupado assim com a fala, né? É, tem que ser um trabalho que tem que ser um pouco separado no início mesmo.
E até mesmo para o fono, a especialização dele tem que ser focada só para isso, né?
Não necessariamente. Assim, na verdade, o ideal é que seja um fonoaudiólogo que seja especialista em voz, entendeu? Que também trabalha com parte de oratória, que também está muito ligado. Isso aí, provavelmente, tem que trabalhar com alguém que seja da área de voz, que é mais chegado nisso mesmo, que trabalha com isso. Isso, que é meu caso, exatamente.
Ah, entendi.
Mas de verdade, o Luciane, trava às vezes, foi mal.
Eu também travo.
Eu gostei bastante dos seus vídeos. Admito que não vi todos, mas também vou falar a real, vou começar a ver muito mais. Mas tem muita coisa.
Eu assisti todos, só pra deixar bem claro.
Eu falar, eu conheço o CK, eu sei que provavelmente viu todos. O cenário sempre bem montado, fica aí meus parabéns também. Lógico que a gente é pequeno, mas
obrigada.
É isso. Eu acho assim, é bom a gente. Às vezes as pessoas esquecem de elogiar esse Sim. outro lado, né, da produção. Porque às vezes, no seu caso, por exemplo, muitas vezes você ajuda alguém e ela vai elogiar pelo trabalho que você fez como fonoaudiólogo. Mas você também tem esse trabalho de youtuber, usando esse
claro,
termo, né?
Porque tem pessoas que são só youtubers, né, que trabalham, o ganha-pão da pessoa é só fazer vídeo. E aí ainda tem uma exigência até maior e tal. Mas no meu caso, eu acho que a gente tem que... Você ter tempo de você se dedicar pro canal e mais tempo pra você ter o seu trabalho, tem que ser tudo muito bem organizado. Então você tem que dar o seu melhor Sim. naquilo, né? Porque o tempo é pequeno, o tempo é curto, né? Então é complicado mesmo. Mas, poxa, muito obrigada.
Nós que agradecemos aí a sua participação, a sua humildade. Seus vídeos são realmente bons. E,
poxa, assim, obrigada.
O seu carisma é, sabe, é nota 10.
Poxa, muito obrigada mesmo, muito legal. Eu fico feliz que vocês estejam assistindo, acompanhando. Teve vídeo novo ontem, tá? Inclusive falando de voz grave. Sério mesmo, acho que vocês podiam assistir, porque tem muito a ver com o que a gente falou da voz grave, entendeu? Então assistam. Deem likes, compartilhem, entendeu? Tudo com aquilo certeza. Que todo youtuber fala, né?
Bom, espero que você possa voltar outras vezes aqui. O QGCast está sempre de portas abertas para você.
Ah, com certeza, vai ser um prazer. Muito obrigada, assim, por terem pensado em mim e por terem feito esse convite. Achei super divertido, super descontraído, né? Então, eu achei super, muito legal, muito divertido mesmo.
Luciene.
Luciene.
Olha, todo mundo
erra, né? A gente já pensou...
É, o que eu tava falando mesmo
ele
era...
uma pauta que você ia responder.
É, achei, poxa, muito interessante, assim. E é aquilo que eu falei também, existe carência
de
informação.
Peraí, Lu, rapidinho, peraí. Walter?
Pois não.
Oi, você tá tendo uma festa aí na sua casa?
Não.
Meu, o que você tá tocando aí, cara?
Tá ouvindo o taca-taca, né?
É, só pode. Você acha que eu consigo ficar com uma voz igual assim do Batman com os exercícios que você passou?